Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Juntos, outra vez, graças ao nosso bom Deus. O tema de hoje, discípulos ocultos. Quero ler com você o texto de João, Evangelho de João, capítulo 19, versos 38 a 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos então permitiu. Foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Cristo à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo do Senhor e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Quem cuidaria para que o corpo de Cristo não fosse colocado num sepulcro comum, como um indigente, mas que Jesus estivesse com o rico na sua morte, como foi profetizado por Isaías no seu livro, capítulo 53, verso 9? A resposta haveria de vir de fontes surpreendentes. Não seriam os apóstolos, pois a maioria deles estava se escondendo com medo dos judeus. Não seriam as mulheres vindas da Galiléia que o seguiam fielmente, pois não tinham recursos financeiros e nem influência para isso. O crime que dera lugar à condenação de Cristo era considerado traição ao governo romano, e as pessoas mortas por essa ofensa deviam ser sepultadas num terreno especialmente provido para criminosos. O discípulo João e as mulheres da Galiléia haviam permanecido ao pé da cruz. Não podiam deixar o corpo de seu Senhor nas insensíveis mãos dos soldados e enterrado numa desonrosa sepultura. No entanto, não o podiam impedir. Não lhes era possível obter favores das autoridades judaicas e nenhuma influência tinham junto aos governantes romanos. Nessa emergência, José de Arimateia e Nicodemos vieram em auxílio aos discípulos. Os dois eram membros do Sinédrio, principal tribunal dos judeus, e tinham relações com Pilatos, governador romano da Judéia. Ambos ricos e influentes decidiram que o corpo de Jesus teria sepultamento digno. José de Arimateia foi ousadamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. O pedido de José foi atendido, e Nicodemos chegou trazendo uma custosa mistura de mirra e aloés de cerca de 100 libras de peso para seu embalsamento. Ao mais honrado em Jerusalém, não se poderia haver demonstrado mais respeito na morte. Os discípulos surpreenderam-se ao ver esses ricos e influentes homens tão interessados no sepultamento do Senhor. Agora não mais ocultaram sua afeição para com ele. Enquanto os discípulos temiam mostrar-se abertamente como seus seguidores, José e Nicodemos foram decididamente em seu auxílio. Era-lhes dado fazer pelo mestre o que se tornava impossível aos pobres discípulos. Nicodemos, ao ver Cristo erguido na cruz, certamente lembrou-se das palavras que ele lhe havia dito à noite no Monte das Oliveiras. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versos 14 e 15. O mesmo acontecimento que destruiu a esperança dos discípulos, a morte de Cristo, convenceu José e Nicodemos de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Seus temores foram vencidos pelo nascimento de uma fé firme e inabalável. Vejo esses dois homens representando tantos outros que ao longo dos séculos e ainda hoje sentem o chamado do Senhor para segui-lo, para assumirem o discipulado, todavia resistem por algum tempo e por diferentes motivos, até que finalmente se entregam por completo e vivem uma nova experiência de serviço e compromisso com o reino de Deus. Será que nessa hora estou falando com alguém que, assim como José de Arimateia e Nicodemos, já entendeu que Jesus é o Salvador e no coração o aceita, porém ainda tem algum receio de assumi-lo publicamente, abertamente? Graças a Deus que aqueles dois discípulos ocultos saíram do anonimato e assumiram a fé no Filho de Deus. E eu oro para que essa também seja a sua atitude. Afinal, Jesus é a nossa maior glória.
No trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Agora, quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida, coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer.
Glórias, louvores, aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Ó Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração, pela paciência, pelo carinho, pela bondade que tens para conosco. Porque mesmo que muitas vezes resistamos à tua palavra, mesmo que muitas vezes não tenhamos a coragem imediata de assumirmos, de recebermos e atendermos ao teu chamado, tu continuas sendo paciente e bondoso para conosco. Louvamos-te, Senhor, por tua graça que se estende a todos e te pedimos ajuda no Senhor, para que nós nos entreguemos, para que nós assumamos Jesus em nossa vida, coloquemos o teu reino em primeiro lugar. Pedimos-te no santo nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.